Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Uma Sociedade Secreta num Elevador.
Bom, malta, eu soube ontem que existe, não sei se vocês estão a par disto, mas existe uma teoria da conspiração sobre um clube do olho negro.
Como assim?
Oi? Isto eu não estou a inventar, juro-vos. Isto, estamos a falar de uma espécie de uma sociedade secreta, não é uma espécie, seria uma sociedade secreta, não é? Que, da qual fazem parte celebridades do mundo inteiro. Mas mais espetacular que saber da existência disto é ter sabido ontem que há malta na internet que acha que o meu olho negro tem a ver com isso.
Mas é tipo o quê? Tipo um fight club?
Pá, já vou explicar em detalhe.
Olha, ontem uma pessoa da minha família perguntou-me: Vera, o Marco andou à porrada.
Se ele tivesse andado à porrada, eu era o primeiro a dizer.
Não, mas conta lá a verdade. Não, ele caiu.
Não percebo porque as pessoas acham que não, ele está a esconder, que andou à pancada.
Exatamente.
A mim perguntaram
armada
ontem,
em cula, pá,
diz lá a verdade.
A mim perguntaram ontem se alguma vez aqui no estúdio tinhas tido um repente como nos sketches do Ruído.
Ah, isso não é. Pá,
eu fiz logo questão dizendo: não, ele é assim.
Ele é assim. Ele é assim. Disparo é muito bem.
Mas, então, confirmou.
Ele liga o botão para falar assim, exatamente. Quando desliga,
é um falso. É
pá, eu sou uma besta horrível. Mas pronto, sobre isto, de facto, há malta que acha que o meu olho negro tem a ver com o facto de eu pertencer ao clube do olho negro. E então mandaram-me imagens de um interessante debate sobre isto que está a acontecer na internet.
Mas é uma espécie de uma maçonaria do sangue pisado?
É quase, sim. E eu serei uma das mais recentes celebridades mundiais a fazer parte desse tipo de cena. E eu pensei: epá, isto é infinitamente mais cool do que cair nos miseráveis degraus do meu portão. E se calhar mais vale adotar esta ideia.
Sim.
Estive a pesquisar sobre esta teoria e encontrei isto. Este suposto clube do olho negro seria então uma sociedade secreta cujos rituais de iniciação envolvem socos na cara.
Ah, bom.
Malta, sejamos sinceros, se eu fizesse parte de uma sociedade secreta, eu nunca escolheria uma que envolvesse lá uma bujarda nas fuças.
Exato.
Isto é de quem não me conhece. Valha-me Deus, não é? Tem de haver sociedades secretas com rituais mais pacatos. Seria sempre essas que eu iria. Para entrar aqui, tem de fazer um jogo da macaca. Pá, sim senhor, deem-me a pedrinha. Vamos a isso. Agora, se eu estivesse a ler a brochura da sociedade secreta, porque eu acredito que tem
uma brochura.
Sim, brochuras, não é? Tu tens brochuras para te interessar.
Quer fazer parte, leia isto.
Se eu tivesse a ler a brochura da sociedade secreta
e
dissesse lá para fazer parte, só tem de nos deixar dar um soco nas trombas, e pá, está logo fora.
E se calhar ainda pagas para apanhar.
Se calhar, claro.
Não é?
Claro que isto não há de ser grátis.
Marco, mas imagina.
Deve ser como os antigos videoclubes.
Mas imagina, benefícios vitalícios nesse clube.
Não sei.
Imagina, pagavam-te despesas. De refeições e hospitais e saúde e tudo. Só tinhas lá um palmurro nas trombas.
Tinha de refeição.
Era só até ao fim da vida, okay? Não pagavas hospitais.
Mas tinhas mensalmente levar um soco.
Não, era só um.
Ah, é só um e a partir daí pronto, estava feito.
Ficavas com o olho negro, não é? Mas ficavas a fazer parte dessa.
Sim, se houvesse vantagens.
Não finjas que não sabes quais são as vantagens da tua associação.
Pois é.
Da tua
associação. Bom, outra teoria sobre o clube do olho negro, das celebridades malévolas, defende que os olhos negros na cara de pessoas famosas foram provocados por raptos alienígenas.
Olha!
Fixe.
Mas penso que não é a única zona afetada.
Não costuma ser esse sonho.
Portanto, por raptos alienígenas, ou por, e passo a citar, uma coisa chamada escalpelamento da alma.
Escalpelamento.
Onde entidades reptilianas de seu nome Viril assumem o controle do corpo humano através dos olhos. Portanto, eu posso ter um réptil dentro.
Pois.
Tens de ver isso, pá.
Tenho
outro,
ver isso.
Porque já tinhas, nunca me enganaste.
Sim. E há ainda mais uma tese sobre este clube que diz que os olhos negros são os efeitos secundários do uso de uma coisa chamada adrenocromo, que é uma substância que parece que se retira de crianças, que basicamente estas celebridades matam e comem para serem eternamente jovens. Iria cair-me mal.
Não, mas olhos negros não são isso. Olhos negros são ciúme e nada valem para mim.
Pois é, verdade. E quais é que são os queixumes?
Olhos negros são
filmes. Olhos verdes, não.
Então, verdes são traição, acho eu.
Verdes são traição, pois é.
Não digam isso.
São cruéis como punhais.
São cruéis como punhais, exato.
É verdade, Vera, os teus olhos são cruéis como punhais.
Não, a minha avó dizia-me isso tantas vezes. Pois, não sou nada.
Pois, pois.
Mas tu tens olhos cruéis como punhais e toda tu és fogo por dentro.
Exato.
Esquece-me sempre disso, Pedro.
Mas se o meu olho negro é um efeito secundário desta substância para ser eternamente jovem, epá, claramente no meu caso não está a funcionar. Estou acabado. Estou acabado. Mas sim, a versão caiu parvamente nos 5 degraus da sua casa. Claramente não satisfaz algumas pessoas. Se eu pertenço a uma sociedade secreta, eu acho que só mesmo quando me reformar, porque atualmente não tenho tempo. E suponho que sociedades secretas exijam muito de uma pessoa, porque eu penso que não é só pagar as cotas e receber uma newsletter. Uma pessoa deve ter lá fazer, deve ter que fazer rituais.
Estamos a pensar no pior já, não é?
Devem ser coisas demoradas e chatas. E eu não preciso disso na minha vida. Neste momento não preciso. Talvez na forma.
Cometi erro.
Então,
os olhos que são ciúme, na eterna música sim. de Francisco José. Olhos negros são queixume.
Olhos negros são queixume.
Os azuis é que são ciúme.
Okay.
E nada valem para mim.
Okay. Mas também é muito chato para com os olhos azuis. Nada valem para mim.
Pois. Não é? Real. E têm tanta fama e afinal na canção são
os castanhos. É que eram bons. É que são bons, não é?
Os olhos castanhos são encantos também. Quais os encantos em concreto?
É bem visto por Francisco José na medida em que a maior parte das pessoas têm olhos castanhos.
Atenção que olhos verdes são traição. São cruéis como punhais.
Era o que eu estava a dizer. A minha avó cantava-me isso.
Olhos bons com coração, os teus castanhos leais.
Aí está.
Bom,
aí está.
Fica assim.
O título da música é só olhos.
Quase todos temos olhos castanhos aqui, não é?
Sim, sim.
O chamado olho de cão.
Esta semana não.
Catarina tem os que são ciúme.
São. E de quem passou ontem pelo Texas.
Bom, por falar em coisas secretas, o que fazemos nós quando ninguém está a ver? A que tipo de figuras tristes nos entregamos? No meu caso, eu caio. Lamento desiludir os teóricos da respiração, mas é um trambolhão, filhos. Tenho lá tempo e disciplina para sociedades secretas. Mas houve um senhor no Reddit que partilhou o tipo de coisa que faz quando está sozinho, mais precisamente sozinho, no elevador do trabalho. Eu achei isto magnífico. Diz ele: nos últimos 2 anos tenho ido ao escritório 3 dias por semana. Cada um desses dias começa comigo a entrar no elevador até ao 14º andar e termina comigo a sair no elevador no 1º andar. Entre essas 2 viagens, uso o elevador para saídas ocasionais, tais como ir almoçar. Sempre que me apanho no elevador sozinho, nunca falha. Levo cabo cenas parvas porque é o meu espaço pessoal e porque eu mereço. Eu sou dessa escola. Quando eu apanho-me no elevador, é para se eu estiver inspirado, dou tudo. Sozinho.
Claro.
Às vezes, diz ele, danço ao som da canção que estiver a tocar nos meus fones. Se estiver a tocar Lil Wayne, chego inclusivamente a fazer o gesto de distribuir dinheiro.
Ah, sério?
É pá, magnífico.
Aquele gesto, as pessoas não estão a ver.
Com uma mão a passar nas folhetas da outra.
Claro, exatamente. Claro, a mandar notas. Diz ele, se for Benson Boone, toco guitarra invisível e canto muito alto. Uhum. Lembra-se da nota alta, diz ele, quando ele diz please na canção Beautiful Things.
Pensava que ele dava aqueles mortais que o Benson Boone.
Não há espaço.
Sim.
Durante 2 anos, diz ele, tenho feito estupidez deste calibre, incluindo falar comigo próprio quando sinto que estou a fazer algo parvo. Momentos em que eu me rio alto e digo: epá, és mesmo um estúpido. Eu acho isto querido e sim, até terapêutico, não é? Diz ele, hoje voltou a ser um desses dias, lá dei por mim sozinho no elevador. Desta vez escolhi olhar-me ao espelho e começar a fazer poses como se estivesse num campeonato de culturismo. Eu gosto que ele tenha este trabalho. O que é que vai ser hoje? Hoje culturismo. Hoje campeão de culturismo. Diz ele que depois de decidir que a sua figura em frente ao espelho era de praticante de culturismo, começa aos gritos. Diz ele, começa aos gritos a dizer: pimba, olha para ti, isso, grande campeão. Quem é o grande homem? Quem é? Olha-me esse músculo, olha também definido. Olha, quem é o grande homem? Quem é o grande homem? Não contente com isto, quando as portas do elevador se abrem para sair, ainda faço 2 pistolinhas com os dedos. Apontando ao espelho. Apontando ao espelho como que a dizer: és o man.
Isso é o fim da dignidade.
Antes de ganhar de novo a compostura profissional e avançar para o meu escritório. Sei que já me estão a julgar, diz ele, mas garanto-vos, eu nunca faria isto em público. Mas a verdade é que estes pequenos momentos melhoram o meu dia, porque sinto que não há nada mais libertador do que comportar-me como um parvo. A minha vida cotidiana é sempre bastante contida e isto é uma maneira de aliviar a tensão. Ou seja, fora do elevador, juro por Deus que nunca se imaginaria que eu faria este tipo de coisa. Sou tão certinho, eu só falo a linguagem empresarial e cumprimento toda a gente com um educado bom dia e despeço-me toda a gente, incluindo o segurança, com um tenha uma noite maravilhosa. Pois bem, diz ele, hoje saí do escritório mais cedo que o habitual. O segurança vê-me avançar para a saída a alguma distância e grita-me: "Ganda campeão, quem é um ganda homem?"
Ai meu Deus!
Poxa, isso é. Diz ele: "Sinto a minha cara ficar vermelha e digo: desculpa." E diz ele: "Nada, nada, estava só aqui a falar com o meu colega." E digo eu: "Então tenho uma boa noite." E ele olha para mim e faz postelinhas com ele. Pois, claro. Como que a dizer, és o man.
Exato.
E diz ele: "Foi assim que percebi que não só o elevador tem câmaras, pois, como também que durante 2 anos o segurança chegava a comprar pipocas para assistir às minhas viagens de elevador."
Eram 2 a curtir.
Voltei ao teletrabalho, só volto àquele prédio quando aquele segurança se reformar.
Sabes que eu comporto-me parvamente nos elevadores.
Sim.
Quando vou sozinho.
Sim.
E também quando vou acompanhado. A frase que eu mais ouço é: "Ai, parvo, olha que isto tem câmaras." Por isso eu sabia que era aqui que isto ia desembocar.
Claro,
mas
claro.
Às vezes eu entro no carro, começo várias coisas eu faço. Sim. Gritos, repito a mesma frase de várias maneiras.
Mas
para ver
muito,
qual
claro.
É a maneira mais ridícula claro, de dizer claro, essa claro. frase. E às vezes sobressalto-me e penso: olho para o banco de trás, como que diz, se entrou um ladrão. E o meu problema não é ele pode roubar-me ou matar-me, é se calhar ele viu-me fazer esta. É mais a vergonha.
E pode usar isso contra ti.
Não nego que já senti isso também.
Sim,
porque
sim.
Também faço figuras ridículas dentro de carro.
Exato.
Pá, sim.
Todos nós.
Sozinho.
Eu falo muito sozinho no carro.
Olha, ainda ontem um ouvinte falava comigo. Ele diz: "Tão bom quando eu vou no carro, olho para o carro do lado e a pessoa está-se a rir com o comercial." Todos nós fazemos sim, figuras sim, tristes.
Estou aqui a sugerir que tu, Nuno, agora dês um soco. No Ricardo.
Ah, olha, okay, okay, okay.
Okay.
Estes ouvintes realmente têm ideias tão gírias.
Não, mas isto tem uma conclusão. Este ouvinte propõe isso para que nasça aqui o do olho negro.
Excelente.
Bravo.
É bom. É bom.
Este ouvinte pensou nisso.
É bem visto.
E se assim pensou, melhor o fez.
Sim, sim, sim.
É
sim.
O Marco Santos, um grande abraço para ele.
Bravo.
Antes desta rubrica acabar, deixa-me só dar os parabéns ao meu filho que ontem fez de Marco.
Epá, foi incrível.
O meu filho ontem fez de Marco na festa do final do ano letivo. Era o tema da festa, digamos assim, do teatrinho, era o Lisboa versus Londres. E havia várias batalhas entre coisas de Lisboa versus coisas de Londres.
Sim.
Portugal versus Inglaterra. E a dada altura há ali um bate-boca entre o Mr. Bean e o Nuno Markle.
Eu ia perguntar quem é o Nuno Markle.
Mr. Bean.
Faz sentido, faz sentido.
Então houve um colega claro. Do meu filho que fez de Rowan Atkinson.
Sim.
E o meu próprio filho fez de Markle, que eu não fazia ideia que isso ia acontecer.
Fico extremamente honrado.
Entra com o cabelo branco, com um pó de tal, com os óculos, não é? O som da rubrica do Markle,
só
do genérico, com um cão, com um peluche e com uma t-shirt do Minecraft. Quer dizer,
excelente.
Maravilhoso.
Mas e disse:
que maravilha.
"Ora viva, bom dia."
Não chegou a dizer "ora viva". Não chegou a dizer "ora viva".
Ora viva.
Mas senti muito orgulho naquele.
Olha, deixa-me só dizer uma última coisa sobre falar no carro. Penso que a figura mais triste, se tivesse a ser filmada, que eu já fiz, foi no dia em que Carlão me convidou para participar no videoclipe do A Subir para o Lado.
A Subir para o Lado, sim.
E a recomendação era: leva t-shirt das mais variadas cores, porque aquilo vai ser uma sucessão de planos assim. E eu estou no meio da A5 e constato que não levei nenhuma t-shirt. Apesar de ter posto todas prontas junto à porta.
Sim, exato.
Passei por ela e segui o meu caminho. E então fui todo caminho até à zona da filmagem a dizer: "És mesmo estúpido. Tu és uma besta. Que nojo. Pá, que nojo que eu tenho de ti. Nojento, estúpido." E disse coisas piores, só realmente só em sketches do Bruno é que eu digo.
Exato.
Não aqui. Mas foi. Epá, foi...
E é libertador ao mesmo tempo.
É libertador, é libertador.
E quando mandaste um pum aqui à porta da rádio?
Nunca, não está aprovado.
E o que a senhora disse que estava a passar?
Mas é melhor, assim, contado assim.
Não, contado assim parece que é uma estupidez.
Estava dentro do carro.
Marco estava no seu carro.
Estava no meu carro e não. Tinha o vidro aberto no meu carro
e
estava parado ali ao pé do Liceu Maria Amália. E, epá, e faço uma coisa que faço quando estou sozinho no carro. Epá, não estou a incomodar ninguém. De facto, soltei um sonoro gás. Não apercebendo que de facto havia para aí duas pessoas que pareciam professores do Liceu Maria Amália ao pé. E ao ouvir o som alto e rasgado, só ouço a senhora dizer: "Jesus."
Esta para mim é das.
Epá, e é muito triste de facto o nome de Jesus seja usado.
Eu sei.
Uma pessoa tão importante.
Invocar o Messias.
Sim, sim.
Realmente.